Vamos conversar agora com Orlando Lopes, secretário de Cultura da UFES. Orlando, vai começar um novo momento no Cine Metrópolis. O que a gente pode esperar?
Bom, essa mudança, né, essa modificação que a gente está introduzindo no Metrópolis, para a gente poder entender, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre essa evolução, né, como é que foi a passagem, né? Nós estamos há quase um ano fazendo uma discussão interna no Metrópolis, tentando entender o processo dele como um equipamento cultural da universidade, né? Quer dizer, a função prioritária do Metrópolis não é ser um cinema, ele não foi instituído como um cinema. Ele é um projeto para atender interesses da universidade. Só que a universidade está se transformando, como todo o país, como toda a cultura, como toda a sociedade, e a gente começou a discutir um pouco isso, assim, como que o Metrópolis pode voltar a corresponder às necessidades que a universidade tem e que a sociedade tem para ele. E esse modelo que estava dado no Metrópolis, ele meio que foi se esgotando com o passar do tempo, né? O Metrópolis é um projeto com 20 anos de idade. Um dos últimos grandes projetos assim, de cineclube que foi instituído final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Tinha uma cultura de cineclubismo muito forte, a Metrópolis é um resultado dessa cultura, mas de lá para cá teve uma série de modificações. O mais óbvio hoje é o digital, né? Tudo que se fala tem uma implicação do digital, que trouxe uma disponibilidade para as pessoas, que mudou a indústria do cinema, que alterou o processo de distribuição, de circulação, e que também modificou a capacidade de produção, né? Hoje é muito mais fácil produzir. E aí o Metrópolis, nesse processo todo, ele acabou não tem a função de atuar como um cinema comercial. Nós não temos a capacidade de gerar o mesmo tipo de programação que um shopping, por exemplo, consegue gerar, ou que uma cadeia de distribuição consegue gerar. E internamente, dentro da universidade, também começou a ter um esvaziamento, começou a ter um problema aí. A gente vê que alguns dos grupos que originalmente estavam em volta do Metrópolis, né, eram os realizadores aqui no Espírito Santo. O pessoal que estava produzindo vídeo, que estava estudando cinema, era o estudante de comunicação, estudante de artes. Ele circulava muito. E o perfil desse estudante mudou radicalmente, mudou bastante. Hoje em dia, nós estávamos com uma programação, né? A gente estava vindo com uma programação de filmes alternativos, é uma coisa que nunca mudou na identidade do Metrópolis, mas a gente foi percebendo um progressivo esvaziamento de plateia, né? Nós começamos a ver que esse modelo não estava conseguindo mais provocar o público, trazer o público. E aí a gente começou a fazer uma série de reviravoltas.
E quais são essas mudanças?
Bom, a primeira coisa que a gente começou a fazer foi uma revisão do projeto mesmo. Quer dizer, é uma coisa que está dada institucionalmente, sempre teve o apoio da universidade. E, para nossa surpresa, assim, o projeto em si não é um projeto defasado. Ele é um projeto bastante atual. O que a gente está fazendo muito é atentar para essas características, é voltar a discutir essa proposta, esse conceito de um cineclube universitário, né, de um espaço de promoção do audiovisual. E o que a gente está realmente modificando um pouco são as ferramentas de relacionamento. Então, por exemplo, né, como eu te disse, nós, nas exibições livres, né, as exibições comerciais livres, a gente começou a ter um esvaziamento. E a gente percebeu que perdeu um impacto, que perdeu uma referência, a presença dos ciclos, a presença das mostras, né? Nós temos um calendário de mostras, nós temos um calendário de exibições temáticas específicas, mas isso foi perdendo uma visibilidade dentro da programação. Então, o que a gente está fazendo é inverter um pouco isso. A gente vai voltar a enfatizar, vai chamar mais atenção, vai estimular que o cinema, que o Cine Metrópolis funcione como um espaço de contato das pessoas com a cultura do cinema. Então, o Metrópolis é um lugar para as pessoas conhecerem a história do cinema, né? Então, exibição de filmes mudos, por exemplo. Um cinema comercial não vai ter interesse em fazer isso, né? A universidade não. Ela pode exibir expressionismo alemão, os primeiros filmes sonoros, os primeiros filmes coloridos. Tudo isso a gente pode voltar por um interesse de conhecimento e por um interesse de familiarização com quem quer fazer cinema, né? Que é um dos grandes objetivos do Metrópolis, é ser ponte com a comunidade que produz, que divulga, que critica o cinema.
E já tem alguma programação concreta? Tem algo que você pode adiantar pra gente do que vai rolar no Cine Metrópolis?
Nós estamos buscando, agora estamos numa fase agora de dimensionar a agenda do Metrópolis, o que cabe durante o ano na programação, e a sustentabilidade disso, né? Como é que a gente consegue viabilizar isso para acontecer? O primeiro movimento concreto que a gente está tendo em relação a isso é um desligamento temporário das distribuidoras comerciais. Então, a gente está parando de alugar filmes. Isso é um problema administrativo, cria algumas dificuldades para a universidade. E voltando a apostar num relacionamento com instituições que promovem o audiovisual, principalmente a Cinemateca Brasileira, né, a Programadora Brasil. Acabamos de fazer um acordo com a Cine Maison, né, com uma intermediação da Embaixada Francesa. Já estamos exibindo filmes nessa parceria com a Embaixada Francesa. Estamos em negociação com a Embaixada da República Tcheca para trazer um acervo de filmes lá. Essa semana começamos a falar sobre a realização de uma mostra sobre o cinema contemporâneo mexicano. Tem um outro grupo interessado em fazer uma mostra de cinema contemporâneo alemão. E, quer dizer, isso reaviva um pouco esse contato com a novidade do cinema. O que está sendo feito de novo no cinema? É uma possibilidade muito grande. E tivemos agora uma participação muito interessante no Encontro Capixaba, no Encontro Estadual de Cineclubes do Espírito Santo, promovido pela OCA, participação da ABD. Né? OCA é a Organização dos Cineclubes Capixabas. A ABD é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas. Nós tivemos aconteceu um encontro estadual de cineclubes em Afonso Cláudio, eu fui participar representando Metrópolis, e nós começamos a formalizar o interesse, né, de ter os cineclubes do Estado dentro do Metrópolis para participar da geração de programação, para que os cineclubes venham mostrar o trabalho que fazem, né? Às vezes um cineclube em Cariacica, um cineclube em Serra, em Vila Velha, está realizando uma programação, está fazendo uma pesquisa de filmes, uma pesquisa de audiovisual, e aí a gente pode abrir o espaço do Metrópolis para poder estar apresentando essa programação.
Com a criação do curso de audiovisual na UFES, muito material vem ser produzido. Esse novo momento inclui espaço para os alunos mostrarem e desenvolverem seus trabalhos?
Pois é, a nossa intenção é trabalhar sempre aliado com os cursos, né? A ideia não é tensionar, a ideia não é gerar um conflito, a ideia é a gente criar um espaço de colaboração. Colaboração é um termo para nós muito, muito rico, muito importante. Então, hoje a gente está distribuindo o trabalho de organização, de reorganização. A gente está trabalhando a reorganização do Metrópolis pensando em três frentes. Né? Formar exibidores, né? A gente normalmente fala em formar público, só que voltando a essa especificidade da universidade, quer dizer, dentro da universidade eu posso formar o exibidor e não apenas o público, né? Então eu posso fazer oficinas para cineclubistas, posso ajudar a acontecerem novos cineclubes dentro da universidade. Por que não cada centro ter um cineclube? Por que não cada curso ter um cineclube? Né? Isso ampliaria uma programação cultural da universidade muito. Então, essa é uma área, para nós, muito estratégica, que é formar a sensibilidade das pessoas, entender como aproximar as pessoas da frequência, do hábito da ida ao cinema. Beleza. A outra parte é a produção do audiovisual em si. E aí, essa parte se identifica mais diretamente com o curso de audiovisual, por exemplo. É, né? Mais fácil fazer a conexão. Mas, claro, a gente tem que entender que tem uma especificidade, tem uma particularidade. Um aluno que passa num vestibular para um curso de audiovisual, ele vai ter uma formação inicial de longo curso, 3, 4, 5 anos de formação. A formação que o Metrópolis está se interessando em oferecer é uma formação livre, né? É exatamente aquilo, é tentar identificar aquelas áreas de desenvolvimento, as áreas experimentais de desenvolvimento, que não se acomodam tão tranquilamente ou tão imediatamente no desenvolvimento de um curso regular de graduação. Né? É claro que o curso de graduação tem suas áreas experimentais também. Por conta disso, a gente está apostando num formato específico, que é a produção audiovisual de baixo custo. Então, o que a gente vai pretender mais é o contato com a linguagem do audiovisual, o contato com o processo da edição, preferencialmente com gravação em celular mesmo. A ideia não é estar competindo com equipamentos ou com a técnica de filmagem, de captação de imagem, que é dada num curso profissionalizante. E sim permitir essa experimentação mais livre, mais lúdica, trazer alunos de cursos que não são ligados ao audiovisual, né? Então, por exemplo, o cara vai virar professor, o aluno está lá na licenciatura. Se ele entra hoje numa sala de aula sabendo fazer uma edição de vídeo, Não interessa qual é a disciplina dele, ele consegue gerar um produto em qualquer matéria. Qualquer disciplina pode permitir a geração de um vídeo. Então, por que não disponibilizar isso para o professor? Né? Um quilombola que está, sabe, afastado do espaço da universidade, tal, por que, que ele não pode vir aqui e começar a trabalhar essa técnica, aprimorar essa técnica, ter contato com quem está fazendo a formação de longo prazo? Por que não trocar figurinha? Por que não trocar diálogo? Por que não gerar projetos conjuntos? Então, o Metrópolis ele se torna um espaço muito interessante na medida em que ele não é, por si, acadêmico. Então, ele permite um diálogo muito mais aberto, muito mais livre. E o último módulo de atividades é um módulo que a gente pensa em trabalhar com a qualificação do programador. Né? É preciso uma pessoa para escolher os filmes que vão ser exibidos, seja na sala do Metrópolis, seja nos cineclubes. E essa pessoa precisa ter uma formação crítica, né? O fundamento disso é a crítica, a capacidade de olhar para um filme e pensar que o fato de ele não ter um ator famoso, de não ter um diretor famoso, não é um critério de qualidade do que está ali. Então o cara tem que parar, ele tem que olhar com atenção, ele tem que saber analisar, ele tem que ter referências sobre o cinema para poder estabelecer o que é o valor de um filme. Né? E isso é um trabalho muito difícil de ser feito num processo de formação, de educação formal. É um processo mais lento, mais direcionado. No nosso caso, a gente parte de uma relação viva da geração de valor. Porque se eu começo a ter um grupo de pessoas que fala estritamente, que se posiciona, que se arrisca a dizer o que é um bom audiovisual, qual é o grande cinema feito hoje no Espírito Santo? Quem são os bons realizadores? Quem são os realizadores do Ceará? Quem são os realizadores do Mato Grosso? O que, que a gente assiste aqui do filme que é feito na Amazônia? Qual filme é feito na Amazônia? Então, quer dizer, é um desconhecimento muito grande do cenário atual. E entrar nesse cenário atual pede uma competência crítica. Então, por que não colocar o aluno da universidade, por que não colocar o programador do cineclube em contato com os outros diretores, com jornalistas culturais de outros veículos, especificamente culturais? Por que não promover workshops, oficinas, seminários, cursos, para que a pessoa desenvolva a capacidade crítica? E aí sim ela se colocar como alguém que vai para um veículo de comunicação para orientar, para indicar filmes, ou que fica dentro desse espaço mais institucional, né? Um cineclube, um cinema como Metrópolis, um espaço escolar, e que ele comece a formar público com essa qualificação crítica. Isso hoje é uma coisa que é difícil de encontrar, mesmo nos grandes centros, mesmo nas grandes cidades. Existe uma preocupação com a crítica, mas muito pouca gente está instrumentado, preparado para poder se expressar de forma crítica num veículo de comunicação.
O Cine Metrópolis é referência no circuito alternativo de Vitória. Como vai ser essa programação? Os filmes comerciais vão ficar em segundo plano?
Nós acreditamos que o espaço da universidade é o espaço de diversidade. Então, não faz sentido a gente pensar em não ter cinema comercial aqui. É claro que, na medida em que outras salas fazem a distribuição, fazem a exibição do filme comercial, isso já está atendido, essa demanda já é bastante atendida. Mas, como eu estava falando, nosso interesse é o interesse na qualificação crítica. Então, se um programador nosso consegue encontrar um filme hollywoodiano, um filme de... né, de uma indústria do cinema, de fato, mas consegue identificar nele um ganho, um interesse cultural, ele não está restrito, ele não está barrado na nossa programação. A gente quer equilibrar a presença dessa produção mais comercial dentro do Metrópolis. Nossa intenção é trabalhar muito para mostrar aquilo que tem dificuldade de ser visto pela população em geral. Então, a opção pelo independente, ela começa a fazer bastante sentido nesse momento. Né? Como eu disse, um exibidor de curta, por exemplo, um realizador de curta, ele só consegue mostrar o trabalho dele num festival. Então ele precisa esperar um calendário de festivais para que o público possa ver o filme dele. Então por que eu não posso fazer aqui uma sessão de uma hora, de uma hora e meia, e passar 5, 6 curtas? E isso configurar uma sessão de exibição regular, né? E aí a gente tem um interesse pelo independente e tem interesse por esse repertório de formação do cinema, né? A história do cinema, que é uma coisa que tem que estar sendo acionada com uma frequência. A gente não pode perder a memória de como a arte cinematográfica se constituiu. Então, a gente fica pensando isso. Por que eu não posso ter, por exemplo, um dia da semana para mostrar só a produção que é feita no Espírito Santo? Mas por que num dos dias também eu não posso ter aqui uma seleção de filmes do Orson Welles, né, de um Woody Allen, a gente está falando de indústria, né, isso é da indústria do cinema, mas é curioso, é interessante. Eu tenho acompanhado alguns projetos, né, pelo mundo, assim, para ver como é que é a programação. Então, às vezes, por exemplo, um dramalhão mexicano dos anos 50, sabe? Não é um filme que você vai tomar como uma grande referência artística, mas aquilo fala sobre uma cultura, aquilo fala sobre um momento da história da cultura de massa. Então, quer dizer, aquilo ganha um relevo. Se você posicionar e gerar uma discussão, aquilo ganha um relevo. Aquilo é um elemento que acaba falando sobre um sistema cultural. Então, toda vez que a gente consegue perceber esse ganho, um filme pode ser um mote para uma discussão, ele ganha um valor para nós. E aí ele pode começar a ser encaixado em alguma mostra ou em algum ciclo daqui para frente.
E tem se comentado sobre a criação de um conselho de programação. Como vai funcionar? É essa iniciativa de tentar criar um olhar crítico, um olhar mais sensível do espectador?
Nós queremos democratizar o acesso ao processo, às três etapas, como eu estava falando, produção, mediação e difusão. É claro que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não descaracterizar o Metrópolis. Por isso que a gente está apostando tanto no processo de formação, né? Se as pessoas passam por cursos, se elas passam por leituras, se elas passam por discussão, não que elas vão exibir a mesma coisa que eu exibiria, por exemplo. Mas vai ter um processo de raciocínio, vai ter uma lógica de trabalho. Então, na medida em que a gente consiga estabilizar um conceito de formação, e é uma coisa que a gente vai trabalhar pelo menos até o fim do ano ainda nisso, já estamos em diálogo, a gente já está abrindo a programação, mas eu creio que só o ano que vem é que a gente realmente vai estar desenhado aí. Como é que é isso? Eu sou um aluno da universidade e quero exibir um filme dentro do Metrópolis. Tá, quando isso é possível? Em que situações? Quando que isso é interessante para a universidade? Eu sou um professor e quero levar uma turma minha para ver um filme no Metrópolis. Posso? É possível? É interessante? Nós queremos. Mas não é abrir para todos os professores em todas as situações, para todo mundo exibir o que quiser dentro do Metrópolis. Volta sempre para essa questão. O Metrópolis é um projeto institucional da universidade. Então, ele precisa refletir o valor institucional da universidade. Que é qual? Valorizar culturalmente esse equipamento que está disponível para a comunidade universitária.
E nesse novo projeto, vai ter espaço para o público escolher o filme que quer ver? Ele dá uma opinião do que ele quer assistir no Cine Metrópolis?
Nós estamos pensando em vários mecanismos para isso, né? Tem essa relação com os grupos, né, que é os cineclubes internos aqui da universidade, os grupos de pesquisa que envolvem com audiovisual e tal. Mas nada impede que a gente tenha, por exemplo, uma sessão livre por semana. Vote no filme que você gostaria de ver dentro do Metrópolis. Isso pode ser feito na porta do Metrópolis. A pessoa está entrando para ver um filme ou está saindo de uma exibição, pode preencher um formulário. Pode ser feito na internet, pode ser feito em rede social, né? Escolha um filme, diga qual é o filme que você gostaria de ver, né? Aponte um filme de um circuito alternativo. Isso tudo a gente pode... Pode não, a gente quer, né? Está pensando em formas de criar esse relacionamento mais direto. Exatamente na lógica de tornar o convívio mais orgânico, né? Que as pessoas se percebam participando da vida do Cineclube Metrópolis.
E muito se fala sobre o filme digital e como a película vai se tornar obsoleta. Vai contar com alguma novidade técnica?
Nós, como eu falei, a gente está numa fase agora de pensar na captação de recursos, né, na viabilização dos nossos projetos. O ano passado nós trabalhamos bastante essa preocupação, mas como ela envolve solicitação de recursos, não são valores muito baixos e tal, então agora é que a gente está vendo os caminhos legais, né, as chamadas públicas, potenciais parcerias, né, possibilidade de trazer um investidor, um apoiador, para melhorar as condições técnicas do Metrópolis. Nesse sentido, já está bem avançada a proposta de aquisição de um projetor digital, né? A gente está com o apoio do NPD, ele está fazendo a pesquisa de mercado, especificações técnicas, para a gente não comprar um equipamento e correr o risco de chegar aqui e não ser o que nos atende. É claro que o nosso ideal, isso é um trabalho da Superintendência de Cultura e Comunicação, o nosso ideal é atualizar todas essas condições técnicas, né? Então, a sonorização, o equipamento de projeção, a acústica do espaço, né? A possibilidade de remanejamento, de reestruturação do próprio espaço físico. Hoje a gente tem uma sala, né? A professora Ruth, que é a superintendência, está tá em contato com um grupo, discutindo com um grupo a possibilidade da gente dividir essa sala em duas, porque a gente teria dois filmes simultâneos sendo exibidos. Mas se a gente faz isso, a gente perde a capacidade do auditório, que hoje é de 240 lugares, que atende a eventos um pouco maiores. Então, quer dizer, são questões de viabilidade. Com relação à projeção especificamente, porque é uma qualidade muito óbvia, né, muito necessária do filme, a gente está vendo isso. Assim, já há um comunicado, de ciência de todo mundo que está no mercado da exibição, que a partir de 2013, 2014, no máximo 2015, não vai mais ter distribuição da película, né? O 35mm está morrendo, ele vai morrer necessariamente, e a gente está superando a barreira da qualidade da imagem, né? A qualidade da imagem digital está começando a ser superior à qualidade da película. Então é um caminho natural para o audiovisual hoje, passar para suporte digital.
Conversamos com Orlando Lopes, secretário de Cultura da UFES, sobre o novo momento do Cine Metrópolis. Arthur Marques para o Revista Universitária.